A E Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre a liberdade religiosa e os seus limites. E para discutir esse assunto tão delicado que com a gente, nós temos a participação do juiz federal, doutor Anderson Furlan. E você, ouvinte, também pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça para Todos.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, na teoria e na prática, os brasileiros, eles usufruem de liberdade religiosa?
Sim, os brasileiros, na teoria e na prática, usufruem de muita liberdade religiosa. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6, ela traz uma garantia fundamental, um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, dizendo que o exercício da atividade religiosa, do culto religioso, é livre e é inviolável por sua consciência religiosa. Portanto, juridicamente, esse direito fundamental está mais do que cristalizado, está assegurado, ele não pode ser suprimido da Constituição nem por emenda constitucional. Por outro lado, no dia a dia, as pessoas podem seguir as suas crenças, formar seus cultos, se reunir, expressar a sua religiosidade, seja para qual Deus ou para qual deuses forem. Elas podem fazer isso da forma que quiserem, no dia que quiserem, da maneira que quiserem. Então, a liberdade no Brasil, ao contrário do que acontece em outros países, é ampla, fundamental e irrestrita.
E, doutor, como que o senhor avalia a tolerância e o respeito às religiões aqui no Brasil?
O povo brasileiro, já dizia Sérgio Buarque de Holanda, é um povo cordial. E essa cordialidade se expressa na forma de uma tolerância para com as diferenças. Talvez por ser um país colonizado por diferentes raças, pessoas de diferentes países, o brasileiro aprendeu a tolerar as diferenças. E essa tolerância se expressa na sociedade, na questão religiosa também. Por quê? Porque nós vemos casamentos entre pessoas de religiões diferentes, nós vemos igrejas situadas de várias religiões ou de religiões diferentes lado a lado, nós vemos muitos cultos interreligiosos, nós vemos pessoas de uma igreja acompanhando o namorado, um irmão, no culto da outra igreja. Ou seja, a sociedade também, num respeito, ainda que implícito, ela consegue assegurar a liberdade religiosa das pessoas. Não existe um patrulhamento ideológico religioso. A gente percebe na sociedade brasileira essa harmonia de convivência entre as diferentes religiões.
E, doutor, o senhor agora poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais que são os limites para o exercício da liberdade religiosa no nosso país?
Você tocou num ponto muito importante, Jéssica. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo esse direito fundamental à liberdade de culto. Sim. Ele não é absoluto. Ele é limitado por outras normas constitucionais que asseguram também valores e direitos tão importantes quanto esse. Vamos aos exemplos, para que o leitor possa entender melhor. Apesar de ser um direito fundamental, a liberdade religiosa, ela não pode ser exercida de uma maneira que ela ofenda um outro direito igualmente fundamental.
Sim.
Como, por exemplo, o direito de uma pessoa ter o direito à vida.
Uhum.
Então, aquelas grandes questões envolvendo as testemunhas de Jeová, onde elas proíbem algum membro ou os membros não aceitam sangue de terceiro. Se em algum momento uma criança estiver inconsciente e por um acaso precisar de uma transfusão de sangue, o seu pai não pode impedir que ela receba o sangue, porque ao mesmo tempo que ela tem o direito de expressar a sua liberdade religiosa, a criança tem um direito fundamental à sua vida, à sua saúde.
Uhum.
Por outro lado, o direito de ir e vir. Por mais que a religião seja importante, se alguma religião quiser tolher o direito de alguém de ir e vir, ela encontra aí um limite, porque ela não pode fazer isso. O uhum. direito de ir e vir de alguém, de uma mulher, de uma criança, de uma pessoa, de qualquer outra pessoa, é garantido pela Constituição. E nenhuma liberdade religiosa pode tolher essa liberdade. A pessoa pode sim, voluntariamente, não querer aceitar o sangue, não querer se locomover, não querer trabalhar aos sábados em respeito a uma determinada religião.
Uhum.
Ela pode voluntariamente querer se cobrir de preto e mostrar apenas os olhos em respeito a uma religião. Mas ela não pode ser obrigada por ninguém dessa religião a fazer isso.
Uhum.
Porque outros direitos asseguram a sua liberdade, a sua forma de expressão, o seu direito à vida.
Uhum. E, doutor, o que significa a gente falar em direito cultural? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes?
O direito cultural também é um direito fundamental, está previsto pela Constituição no seu artigo 220, e a Constituição protege as práticas culturais brasileiras, tanto materiais quanto imateriais.
Uhum.
Até mesmo formas técnicas de extração de determinado produto da floresta, até mesmo uma dança, uhum. até mesmo cantos, cantigas, músicas, ritos, rituais,
sim.
tudo isso faz parte da cultura brasileira. Todos esses elementos espalhados difusamente pela sociedade ajudaram a forjar
uhum.
o povo brasileiro, a sua identidade cultural. E a Constituição protege isso.
Uhum.
O povo brasileiro tem o direito de expressar os seus valores culturais. Toda pessoa tem direito de expressar os seus valores culturais, seja na forma de qualquer uma das artes, seja na forma de textos, enfim. Há uma liberdade também muito ampla. E a Constituição protege, porque isso enriquece o povo brasileiro culturalmente.
Uhum. E, doutor, vamos entrar agora num assunto um pouco polêmico. E, primeiramente, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema o que são os cortes kosher e halal. E o que diz atualmente o Poder Executivo Federal a respeito dessa prática?
Perfeito. Agora nós tocamos num assunto que é um assunto que está latente na sociedade,
sim.
pende de solução. E é muito grave, porque envolve, por um lado, uma liberdade religiosa, um exercício
uhum.
de culto, e, por outro lado, um outro direito igualmente fundamental, que é o dever que o poder público tem de impedir que os animais sejam tratados com crueldade. É dever de toda pessoa,
uhum.
da coletividade, do poder público, impedir que os animais sejam tratados com crueldade.
E é um crime, né?
Além de ser um crime previsto uhum. pela Lei 9.605. E essa questão delicada, ela já foi parcialmente resolvida numa questão envolvendo o direito cultural,
uhum.
como você muito bem mencionou. Porque há alguns anos, existia em Santa Catarina uma atividade, entre aspas, cultural, muito difundida pela sociedade local, que era muito simples: soltar animais, soltar bovinos, bois e vacas, correndo pelas ruas da cidade, enquanto a população, munida de paus, facas, espetos,
nossa.
Ficavam correndo atrás dos animais assustados, furavam seus olhos, machucavam os seus órgãos sexuais, espetavam, quebravam suas patas, até que ele morresse da forma mais dolorosa e cruel possível. Uhum. Isso era chamado de a farra do boi. Era comum naquela época ver crianças fazendo as suas farrinhas do boi com animais menores, como cabras, ovelhas, gatos, cachorro. E aí o Supremo, julgando uma lei local que tinha autorizado essa farra do boi, disse que, por mais ser importante o direito cultural, ele não se sobrepõe ao dever da sociedade de impedir que os animais sejam tratados, não sejam tratados de forma cruel. E impediu a farra do boi. Hoje, tem no Supremo ainda, em votação em Brasília, uma questão envolvendo a vaquejada, que é um esporte, entre aspas, em que algumas pessoas se divertem fazendo um jovem bovino, algum bezerro, sair correndo, todo assustado, saem correndo atrás dele, puxam pelo rabo e o jogam no chão.
Nossa.
Podendo causar sérias lesões ao pescoço, ao próprio rabo do animal. E o Supremo está julgando essa questão para saber se esse direito à manifestação esportiva, entre aspas novamente,
sim,
ele prevalece sobre uma questão que envolve um tratamento cruel para com os animais.
Uhum.
Pois bem, chegamos então no corte kosher e no corte halal. As religiões judaica e islâmica, a partir de uma interpretação de fragmentos do Velho Testamento, eles entendem que só é pura a carne, ou eles só podem comer a carne que não tenham sangue. Isso vem de uma passagem do Gênesis, onde Deus teria dito que da carne com sangue não comereis. Sim. E ao invés deles entenderem que não deveriam comer, deveriam comer peixes, que é uma carne sem sangue, ou deveriam comer vegetais que não tenham sangue, eles interpretaram no sentido de amoldar os seus interesses e se satisfazem com o fato de que, cortando a garganta do animal com uma faca muito afiada e o sangue jorrando pelas suas artérias, eles estariam comendo carne sem sangue. Uhum. Obviamente, do ponto de vista técnico e científico, a carne continuará com sangue. Então, não é esse corte nas jugulares dos animais que iria impedir que o sangue estivesse na carne. Não é essa a questão. A questão, porém, é que essa liberdade religiosa de seguir uma religião, no caso, a religião judaica e cristã, prevaleceria sobre o nosso dever de não tratar os animais com crueldade? Por quê? Sob todos os pontos de vista possíveis e imagináveis, cortar a garganta de um animal vivo com uma faca, ainda que ele esteja voltado para a Meca, ainda que ele esteja de ponta-cabeça, não importa as condições, é um ato cruel. Uhum. Eu acho que ninguém duvida disso, que isso é um ato cruel. E a Constituição proíbe a crueldade contra os animais.
Uhum.
Portanto, na minha opinião, a liberdade religiosa encontra, nesse específico aspecto do corte, corte e halal, uma limitação constitucional.
Uhum.
E sobre ela não deve prevalecer. O problema é que o Ministério da Saúde não está preocupado com os valores da Constituição. Ele está preocupado, desculpa, o Ministério da Agricultura. Ele está preocupado com as exportações de carne para os países consumidores, países muito ricos, como Israel e os países do Oriente Médio, que compram grandes quantidades de carne brasileira. Eles estão preocupados com as exportações, com a balança comercial. E por isso, o Ministério da Agricultura autorizou que no Brasil se pratique esse corte. No Brasil sempre se praticou um abate humanitário, onde os animais são insensibilizados antes da morte e não sentem dor ao morrer.
Uhum. É até importante a gente ressaltar para os nossos ouvintes que essa forma de abate é extremamente dolorosa para os animais, não é mesmo, doutor?
Não, o corte-corte, o corte-halal é uma crueldade sem tamanho. Se todo mundo se indignou quando o Estado Islâmico, na Síria, colocava repórteres da Inglaterra, repórter americano e pessoas de outras nações enfileiradas e cortavam suas gargantas, se o mundo inteiro se indignou, Por que não devemos achar que também é crueldade cortar animal, cortar a garganta de um outro animal? É dolorosa, é uma prática dolorosa e muito cruel. Então, cabe aos brasileiros também essa indignação.
Sim.
De respeitar a religião, sim, mas não admitir que a religião passe por cima de valores da nossa Constituição. E se qualquer pessoa desse país ou de outro queira exercer uma religião, queira manifestar sua liberdade religiosa, queira promover um culto, ela pode e ela deve, a Constituição assegura esse direito. Só que outros valores têm que ser respeitados. E um deles é esse. Não devemos tratar os animais com crueldade.
E, doutor, a partir disso nós podemos afirmar que essas práticas, elas seriam como crimes religiosos com a bênção do Estado.
Exatamente. Esse é o título de um artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo, que são crimes religiosos praticados com as bênçãos do Estado. Porque o Estado, ignorando o que diz a Constituição, autorizou esses cortes, pensando unicamente nos recursos que vão carregar os cofres públicos, ou já estão combalidos os cofres públicos. Né? Uma balança comercial favorável, exportações que geram tributos. Então, infelizmente, o Estado, ao invés de cumprir o que diz a Constituição, se preocupou muito mais com o aspecto financeiro da situação. E é algo que é feito na surdina. Ele é feito, os animais são transportados à noite, ninguém vê. E aí eles vão para os frigoríficos, e quando entram lá entre as quatro paredes, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, aqueles gritos de dor e de horror, muitas vezes que fogem às formas antropomórficas que nós estamos acostumados a interpretar aquele som, eles são gritados, eles são manifestados, eles são um medo na sua forma mais abrupta, ele é externalizado, e as pessoas, a sociedade, não sabe o que está acontecendo.
Doutor, como o senhor afirmou, então nós temos diversos tipos de interesses econômicos que são ligados a essa questão, não é mesmo?
Sim, geralmente o abuso ele é ligado a um tipo de direito econômico, porque o custo do abuso é mais baixo. É o caso, por exemplo, de países que utilizam a mão de obra de criança, ou utilizam a mão de obra de escrava, ou, enfim, não registram os empregados. É só você parar para pensar, os leitores podem pensar, quando acontece isso, o custo de produção é mais baixo. Se o custo é mais baixo, essa empresa que pratica mão de obra escrava, pratica mão de obra infantil, explora mão de obra infantil, ela consegue colocar seus produtos no mercado com preço mais baixo, então vende mais, porque ele prevalece sobre a concorrência. No caso do corte e coxa também, o abuso ele é mais barato. Por quê? Aí não precisa treinar ninguém para insensibilizar, não precisa comprar os materiais específicos, não precisam serem feitas todas as adaptações necessárias para que os animais não sintam medo, seja feito o abate humanitário conforme prescreveram sempre as normas brasileiras. Então, o abuso ele representa uma simplificação do custo, um custo menor para a atividade que exerce essa forma de abate.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz federal Anderson Furlan. Ele traz para a gente mais informações sobre liberdade religiosa e os seus limites. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Anderson, na opinião do senhor, como que o judiciário deve resolver situações como essas que envolvem a colisão de normas?
Sempre que há colisão de normas, o judiciário ele é chamado a se manifestar. E existem duas espécies de normas. A primeira espécie de normas são as regras.
Sim.
Regra é uma norma que tem, em direito eles falam muito isso, tem uma densidade normativa maior. Ela regula um caso concreto. Então, quando duas regras, elas são antinômicas, ou seja, elas são contrárias, o judiciário acaba, ou a própria, o ato das disposições que regulamentam a aplicação da lei, estabelece que as duas normas devem, uma delas deve ser excluída, seja porque a posterior revoga a anterior, seja porque uma regula um caso mais específico do que a outra. Então, nesses casos de normas muito específicas, as normas chamadas regras, uma norma exclui a outra. Agora, existem outras normas, que são chamadas princípios. Sim. E os princípios, muitas vezes, emoldurados na Constituição como direitos fundamentais, esses princípios, quando são antinômicos, ou seja, quando eles colidem, o judiciário deve encontrar uma harmonização. A harmonização é de forma que um deles possa prevalecer perante o outro em determinado aspecto, mas sem que aniquile o outro princípio. É o caso específico mesmo da liberdade religiosa e do direito cultural. Então, ou da prática esportiva e o direito cultural, ou do direito cultural e a questão dos animais. Ou seja, os dois devem conviver. Embora a liberdade possa ser ampla, ela, em alguns momentos, ela deve ser limitada. Porque, naqueles específicos momentos, outros valores consagrados por princípios constitucionais estão também protegidos. E, doutor, é o caso clássico do direito de reunião. Né? O direito de reunião é um direito fundamental. Mas também é dever do Estado manter a ordem pública. Então, são duas normas conflitantes. Como resolver isso? O Estado pode proibir a reunião? Não. Mas também ele pode exigir, para que esse direito seja garantido, que as pessoas que queiram fazer uma reunião pública num amplo espaço peçam ou avisem a administração com antecedência. Para que os direitos dos contribuintes, que têm também, dos cidadãos, de poder ir e vir, trafegar, têm o direito a uma cidade limpa, uma cidade organizada, poder andar pelas calçadas, não seja afetado. Então, o Estado regulamenta aquele direito de reunião de forma que os interessados avisem previamente para que essa reunião não afete outros direitos. É o caso clássico de harmonização entre princípios da Constituição, entre direitos constitucionais.
E, doutor, nós podemos afirmar, então, que a cláusula fundamental que proíbe o tratamento cruel contra os animais, ela não está subordinada nem às religiões e muito menos aos interesses econômicos?
Podemos afirmar com toda tranquilidade. O Supremo já tem precedentes dizendo que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não está subordinado a interesses econômicos eventuais. O Estado tem um compromisso maior na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado do que eventual e esporádica atividade que gere algum benefício econômico. Esse direito ao meio ambiente logicamente equilibrado está no artigo 225, que é o artigo que também trata da proibição de crueldade contra os animais. Então, com muita tranquilidade, eu posso afirmar que também nesse aspecto, nenhum progresso cultural, nenhum exercício de direito cultural, nenhum exercício de direito, entre aspas, esportivo, direito à prática de esportes, nenhuma liberdade religiosa pode aniquilar o direito ou a proibição de tratamento cruel contra os animais.
E, doutor,
caberá ao Supremo, caberá ao Judiciário, caberá ao juiz de primeira instância, quando avaliarem essa questão, perceberem, entenderem que a Constituição veda o tratamento cruel contra os animais. Por mais que a liberdade religiosa seja importante, por mais que o esporte seja importante, por mais que o exercício de um direito cultural seja importante, encontra uma barreira nesse direito, nessa proibição de proibição de tratamento cruel contra os animais.
E, doutor, diante de toda essa situação, como que as entidades de proteção aos animais e também o Ministério Público podem agir?
É muito importante essa questão. Cabe aos cidadãos, qualquer um deles, cabe às associações, cabe ao Ministério Público ingressar com as respectivas ações contra frigoríficos que executem o corte halal e o corte kosher, pedindo ao Judiciário que impeçam, proíbam, cassem as autorizações para essa atividade. O cidadão pode entrar com ações populares, pode entrar com representações criminais junto ao Ministério Público, as sociedades podem entrar com ações civis públicas, as associações e o Ministério Público também, com as suas ações civis públicas, para proteger esse direito difuso da sociedade.
Sim.
De não ter os seus animais tratados com crueldade no território brasileiro.
Doutor, o senhor diria que existem ainda dificuldades nas interpretações das normas que garantem as liberdades em relação aos seus limites?
Existem, não digo dificuldades teóricas, elas estão resolvidas. Como eu falei, o judiciário sempre procura harmonizar os direitos envolvidos com a liberdade religiosa. É o caso clássico da testemunha de Jeová, que o pai, o filho inconsciente, não permite que seu filho receba uma transfusão de sangue. O judiciário determina que ele receba, porque o direito à vida não pode ser esmagado, suprimido por uma crença religiosa.
Uhum.
Então, o judiciário tem autorizado, mesmo que contra a vontade dos pais, a transfusão de sangue de pessoas de determinada religião que proíbem essa transfusão. Então, teoricamente, a gente já percebe que está muito bem equacionada a questão. No mesmo caso dos animais, quando chegar ao judiciário, tenho certeza que o judiciário vai impedir que religiões maltratem seus animais. É impossível imaginar, por exemplo, que a sociedade vai tolerar que uma religião, por mais importante que seja, vamos dar o exemplo do candomblé, que uma religião afro, muito disseminada por alguns estados brasileiros, ela use como forma de expressar a sua religiosidade sacrifício de animais, cortar pescoço de frangos, gatos, cachorros, para satisfazer os deuses.
Sim.
Então, é muito provável que o judiciário não permita isso. Há vários precedentes no Brasil, porque por mais que seja importante a liberdade religiosa, ela encontra um limite na Constituição, nesse caso específico, que é a cláusula que veda o tratamento cruel contra os animais. Então, ele pode exercer o candomblé como ele quiser, mas desde que não ofenda outros direitos, desde que não ofenda os deveres constitucionais, desde que não ofenda a cláusula que proíbe um tratamento cruel. No caso, igualmente, do corte kosher halal, as pessoas podem viver e exercer sua liberdade religiosa de acordo com as leis brasileiras. Ao mesmo tempo que a lei brasileira, a Constituição brasileira, permite com que ela exerça livremente o seu judaísmo, o seu islamismo, ela também coloca algumas restrições. E essas restrições têm que ser observadas. Se elas querem exercer a sua religião no nosso país, tem que obedecer a Constituição brasileira, que proíbe, veda que os animais brasileiros sejam tratados com crueldade.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de terminar nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor considera que ainda é um tabu na sociedade brasileira discutir a respeito dos limites da liberdade religiosa? E qual que é a importância desse debate?
Talvez a sociedade brasileira, com a sua tolerância, que já vem sendo praticada ao longo de centenas de anos, ela se resigne em discutir abertamente as práticas religiosas de outras pessoas. Mas essa discussão tem que ser amadurecida. E quanto mais amadurecer a discussão, mais a sociedade sairá fortalecida. Porque com regras claras, com normas a interpretação muito bem pacificada, a sociedade ganha segurança jurídica. E a segurança jurídica é um valor fundamental para se viver em sociedade, onde todo mundo sabe o que pode fazer e até onde pode fazer. Todo mundo sabe seus direitos e seus limites. A partir do momento em que essas regras estiverem suficientemente estabelecidas, com certeza a sociedade brasileira terá um alicerce seguro para continuar se desenvolvendo moralmente e economicamente. O que não pode é nós acharmos jeitinhos brasileiros para contornar regras constitucionais.
Sim. Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado a você e a paciência de todos os ouvintes da Rádio Justiça para Todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.